governador e anunciou recursos para a saúde. E o senhor vem e diz que tem recursos no Ministério. É uma boa notícia para os prefeitos, né?
É, nós vamos ter recursos que os ministérios que existiam antes, agora fundidos num só, que o Ministério da Cidadania tinha, né? E mais agora a possibilidade de trabalhar com o Sistema S e de trabalhar com as estatais, né, que são grandes patrocinadoras da cultura, colocando seus recursos para os propósitos nacionais, né, para as propostas que são do governo, né, não mais para patrocinar a Fórmula 1, nem para patrocinar, e sim para a cultura regional, para o Centro de Tradição Gaúcha, vamos fazer uma pequena revolução lá, que vai mudar a maneira de trabalhar essa questão da cultura no Brasil. Né? E vamos municipalizar isso também. Vamos buscar novos talentos em todos os municípios, vamos buscar atletas de alto desempenho, para alto desempenho em todos os municípios. Nós estamos um ano e meio da Olimpíada, ainda dá tempo de descobrir muitos talentos aí. Então, e o Ministério vai continuar enfrentando a questão da pobreza, agora vinculando a todas as famílias do Bolsa Família, que tiverem jovens de 18 a 28 anos, a questão da capacitação, né, para geração de emprego e renda, microcrédito, enfim, é um universo grande que o Ministério trabalha, mas nós viemos explicar isso para os prefeitos e nos colocar à disposição para que possamos levar esses recursos o mais rápido possível a todos os municípios do Rio Grande e do Brasil.
Ministro, há uma situação, o senhor fala aí do Sistema S, mas o próprio ministro Paulo Guedes já entrou em algum momento em rota de colisão com o Sistema S. Como é que vai se equalizar essa situação agora, inclusive com uma operação que foi desenvolvida nos últimos dias atrás em relação ao Sistema S? Como é que se equaliza essa questão para que se trabalhe continue um trabalho com o Sistema S?
Bom, a operação que aconteceu não tem nada a ver nem com o Paulo Guedes, nem com o governo. Isso é uma coisa que já vinha de muito tempo, né? E tudo que é desvio de dinheiro tem que ser apurado. Não estou aqui condenando ninguém a priori, tem que ser apurado. Então isso não tem nada a ver com o que nós estamos conversando aqui. O que nós estamos conversando aqui é de que realmente o ministro Paulo Guedes falou, até usou um termo engraçado, que ia passar a faca no Sistema S, ia cortar 50% dos valores, porque achava que era mal utilizado o dinheiro, né? E eu propus para ele que, em vez de fazer isso, nos permitisse fazer uma pactuação com o Sistema S, que os recursos do Sistema S viessem para a redução da pobreza no Brasil, para ajudar na capacitação dos jovens do Bolsa Família, para ajudar na capacitação, inclusive, da economia criativa, de pessoas para os espaços esportivos, técnicos, construtores, enfim. Em todas as áreas aí, a gente poder trabalhar com o Senai, com o Senac, né? Um exemplo disso é o que eu fiz quando estava ainda no governo anterior. O último ato meu foi inaugurar uma escola de hotelaria dentro da Rocinha, bancada pelo Senac, em parceria com a rede hoteleira do Rio de Janeiro, para os jovens da Rocinha. Então é isso que nós temos que fazer. O Sistema S tem que servir, pode servir de várias maneiras, e essa. E o que nós pactuarmos com o Sistema S, o ministro Paulo Guedes assumiu o compromisso de respeitar.
Ministro, o programa Bolsa Família é um dos maiores programas do governo federal e que envolve muitos recursos. O pente fino do qual o senhor já vinha apresentando antes vai ter continuidade?
Vai, isso tem que ser uma coisa permanente, né? A gente cruza em torno de 10 níveis de informação sobre as pessoas que entram no Bolsa Família. Em todos os níveis, de cadastro de empregos, bens, né? se paga imposto de renda ou não paga imposto de renda, a gente faz um cruzamento e a partir daí a gente tem uma ideia das pessoas que realmente precisam. A gente pede para a pessoa se explicar, né? A gente não sai cortando tudo, mas se ela não der uma explicação convincente, ela sai do programa. Porque o programa precisa funcionar para quem precisa, que realmente os mais pobres, não é para pessoas que usam sem necessidade. E nós estamos também, com isso, nós acabamos a fila. Não tem, há 2 anos que não tem fila no Bolsa Família. O Bolsa Família sempre teve fila. Em 2015 tinha 2 milhões de famílias esperando para entrar no programa, sem conseguir, esperando mais de um ano para entrar. E agora não tem mais. Todo mundo que precisa entra no mesmo mês seguinte, já está recebendo. Então, o Bolsa Família é um programa, agora ele não é o maior, é importante que os ouvintes saibam. O maior programa social que o governo tem chama-se BPC, Benefício de Prestação Continuada, que dá um salário mínimo para as pessoas com deficiência física e mental das famílias mais pobres. E dá também um salário mínimo para aquela pessoa que chega aos 65 anos de idade e que não tem renda nenhuma, não tem nem aposentadoria. Então esse programa é o dobro do Bolsa Família. Ele gasta por ano, agora está previsto 60 bilhões e o Bolsa Família 30 bilhões, né? Então são programas que são necessários para que a população não passe fome, nem caia na miséria. Então isso são programas que nós estamos mantendo.
Ministro, esse novo pacto federativo que o senhor anunciou, que o Paulo Guedes propõe, o quanto isso vai impactar na forma, na relação dos municípios com o governo federal?
Isso tem um significado disso a gente nem tem como medir agora. Primeira coisa que eu disse é o seguinte, que eu imagino, e o Paulo Guedes tem bem claro isso, que ao inverter, hoje os municípios ficam com 17% da arrecadação, todos os impostos que a gente arrecada, arrecada no município, né, onde a gente mora, onde a gente trabalha, 17% fica ali no município, 23% fica no estado e 60% fica no governo federal. A alegação que se fazia de que os prefeitos não sabem administrar, pode ter desvio de dinheiro no município. Vamos combinar que depois da Lava Jato, né, do desvio que teve no governo federal, ninguém pode acusar os prefeitos de nada. Né? Os prefeitos, aliás, pode ter um ou outro, mas certamente vão aplicar muito melhor o dinheiro. Então é inverter, em vez de ficar 60% no governo federal, o governo federal fica lá com 10%, 15% e bota 50% no município, bota 25%, 30% no estado, inverter essa pirâmide. Né? Com isso vai ter, primeiro, acaba a peregrinação dos prefeitos atrás de emenda. Né? Os prefeitos vão economizar mais passagem de avião, eles não vão precisar das emendas dos deputados, porque não vai haver mais emenda. Né? Os prefeitos vão ter triplicar o seu orçamento, praticamente triplicar o seu orçamento. Né? O que for absorvido de funcionários federais, aí é uma negociação que vai ser feita, não vai ter um impacto importante na economia do município, vai ser muito pequeno. Então vai haver um rearranjo de toda a forma, as decisões vão estar lá no município, não vão estar mais em Brasília. Brasília vai tomar as grandes decisões, o Congresso vai fazer leis, não vai ficar precisando correr atrás de emenda, né? E o ministro, no meu caso, que hoje tem o poder de dizer sim ou não para pagar o município, não vai ter poder nenhum de fazer isso, ele vai ter que ficar acompanhando, formula a política e acompanha o resultado da política, é isso que os ministros vão fazer.
A reforma da Previdência é essencial, ela é obrigatória para que esse novo pacto federativo seja colocado em prática, ou mesmo que a reforma não seja aprovada nos moldes que o governo pretende, um novo pacto vai acontecer?
A reforma da Previdência ela é decisiva para manter vivos os municípios. Não adianta tu fazer um pacto federativo num município morto, que não tem dinheiro para fazer nada. Não tem dinheiro nem para pagar a sua folha. É o que está acontecendo cada vez mais com os estados e com os municípios brasileiros. Então, embora os municípios administrem melhor o dinheiro, né, dá para se dizer que os municípios estão rapidamente indo para a inadimplência. Então, a reforma da Previdência é vital para manter vivo. E depois que está vivo, então, a realização, poder caminhar, poder fazer todas as coisas que acha que é importante para a sua população, vai ser com o Pacto Federativo.
Eu espero então que os prefeitos apoiem a reforma e impressionem o Congresso.
Impressione e o Pacto Federativo depois.
O senhor usou uma frase interessante dizendo que o Brasil viajará no centro de
Brasília. A participação do ministro da Cidadania, o gaúcho Osmar Terra, que conversou com os prefeitos aqui na Assembleia de Verão da FAMURS, evento que foi aberto na noite da última quarta-feira, de forma oficial na manhã de quinta-feira, prosseguiu até esta sexta-feira ao meio-dia. Teve acompanhamento especial da Rede Tua Rádio. De Torres, no Litoral Norte, repórter João Paulo De Luca, para a Rede Tua Rádio.